Lucas parece que teve uma fantasia incrível de beija-flor, lá, lá, lá. Mas também não rolou pra gente não, Edgar. Porque quem ganhou foi Catriona Gray, esta mulher maravilhosa, filipina. É a quarta vez que vence uma menina das Filipinas. Ela foi coroada a Miss Universo, Edgar. E agora ela começa esse grande tour pelo mundo, dando um tchauzinho pra todo mundo e propagando a paz universal e participando aí de filantropias e reforçando as causas, porque hoje cada uma das misses tem as suas causas importantes nos seus países. Então ela vai ter essa janela importante para falar com, sim, o mundo. Catriona Gray.
Tá aí, essa foi a última notícia aqui deste Morning Show. Vamos aos ganhadores de hoje. Quem é que tá aí pra dar a nossa prenda? Paulinha, quem leva aí do Twitter? Olha aí, Vini...
velho.
Da pena, vá.
Tem um cara que ganhou aqui, viu, Ed? Nós vamos entrar em contato com ele.
Você tá falando de Vinícius ou de da pena? Eu tô meio em dúvida.
Tivemos um problema técnico aqui. Mas o vencedor. É o cara que sugeriu a prisão agrícola. Muito bom. É que nós tivemos um probleminha aqui pra achar o nome dele, mas é o vencedor de hoje.
Tô falado.
Achei, quer ver?
Muito eficaz.
Tá aqui, ó.
Olha aí.
É o grande Giovanni Raposo. Giovanni Raposo é o vencedor.
Falado. A gente fica por aqui, mas a gente volta amanhã, tá? Muito obrigado pelo prestígio e pela audiência. Tchau, cuidem-se.
Você ouviu Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Loja 100. O Natal que você quer está aqui nas Lojas 100. Natal que a gente faz pra você.
O Natal já começou nas Lojas 100, com ofertas incríveis pra você. Fogão Brastemp 4 bocas, branco, com botões removíveis e vidro panorâmico. Nas Lojas 100, só 848 à vista. Ou em 12, de 84,80 por mês. Refrigerador Consul CRD37, branco. Capacidade para 328 litros, duplex. Nas Lojas 100, só 1.598 à vista. Ou em 12, de 159,80 por mês. O Natal que você quer está aqui nas Lojas 100. Natal que a gente faz pra você.
Ouça a Jovem Pan a toda hora e em qualquer lugar. Com o aplicativo da Pan, você pode assistir mais de 12 horas de programação ao vivo, jornalismo de primeira, política e tudo sobre o seu time do coração. Ouça a Jovem Pan News, a Jovem Pan FM e as afiliadas da Pan de todo o país. Tudo ao alcance de um toque. Baixe agora. É o do ícone vermelho, disponível para todos os smartphones. Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto. ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás. ZYR 232, 107,9 MHz. E mais 80 afiliadas em todo o país. Você também pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo para iOS, Android e Windows Phone, ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Aqui você tem voz.
O ônibus que eu ando tá pior.
A praça do meu bairro.
Eu não aguento mais.
Aqui, São Paulo é sua. Porque os problemas da cidade têm solução.
O seu problema é nosso problema.
Na Jovem Pan. Ligado na cidade com Fernando Martins.
Olá, olá, olá. Estamos começando mais uma edição do nosso Ligado na Cidade. Sejam todos muito bem-vindos. Mais uma semana se iniciando. Hoje é segunda-feira, dia 17 de dezembro de 2018. Estamos juntos pela M620, Rede Jovem Pan News, a rede da informação, e em todas as plataformas digitais da Jovem Pan. Você nos acompanha pelo site, pelo aplicativo. Você também assiste a Jovem Pan. Pois é, com imagens em todas as redes sociais da Pan, você consegue acompanhar a nossa programação. Está no YouTube? Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho de notificações. São mais de 12 horas diárias de programação ao vivo, além das nossas reportagens, materiais exclusivos para a internet e muito mais, tá certo? Eu agradeço muito a sua companhia e o carinho de quem nos acompanha pela internet. Está no Facebook da Pan, compartilha, curta a nossa programação toda e mostre para as pessoas o nosso trabalho. Afinal de contas, é conteúdo jornalístico sério, de qualidade, com a credibilidade da Rádio Jovem Pan, de décadas de informação, tá certo? Bom, pela próxima meia hora, você já sabe, o Ligado na Cidade vai falar de serviço público, direito do consumidor, zeladoria, enfim, assuntos que são mais do que importantes para você. Estamos fazendo o nosso programa, a nossa edição especial de Natal. Pois é, a gente fala aqui ao longo de todo o ano de vários problemas relativos às cidades, né? Aqui em São Paulo, na região metropolitana, uma situação atrás da outra de pessoas trazendo seus problemas. Mas, para o programa de Natal, queremos presentear o ouvinte da Jovem Pan. De fato, queremos mostrar boas ações. Você que conhece alguém ou um grupo de pessoas que faz um trabalho especial em alguma localidade aqui de São Paulo, que desprende um pouco do seu tempo para ajudar quem mais precisa, nós queremos presentear mostrando que há solução no nosso mundo, né? Nós podemos usar o apoio e a união da própria sociedade para que possa desenvolver melhor a nossa cidade, né? Então veja bem, você que tem aí uma boa história, para quem cuida da causa animal, a causa dos pets, para quem cuida de moradores de rua, idosos, crianças, projetos culturais, esportivos, né? Pode entrar aqui em contato conosco pelo e-mail ligadonacidade@jovempan.com.br, que nós queremos contar essas boas histórias. Você conhece alguém que faz algo legal por outras pessoas? Conte pra gente que no programa de Natal vai ganhar de fato a visibilidade que merece como um grande presente de Natal. E bom, você já sabe, eu sou Fernando Martins e aqui todos os dias o seu problema é nosso problema.
Participe e envie sua denúncia. Fale sobre problemas relativos a serviços públicos e direitos do consumidor. Pelo WhatsApp da Pan, 931-17-0620. 931-17-0620. Envie fotos, vídeos e áudios contando o que está acontecendo na sua rua, no seu bairro, na sua cidade. Ao vivo, durante o programa, participe pelo telefone 28709707. Interaja também pelo Twitter, @portaljovempan, a hashtag Ligado na Cidade. Estamos esperando a sua mensagem. Você. Ligado na Cidade.
Muito bem, vamos começando o nosso Ligado na Cidade de hoje, né? Trazendo informações e assuntos pertinentes a várias áreas. Nós vamos abrir o programa de hoje, às 11 horas e 36 minutos, com um caso de direito do consumidor. A Aurélia nos enviou um e-mail porque ela está com problema com a Philco. O que acontece? Em maio, o marido dela comprou uma TV Philco Smart 43 polegadas numa promoção do Extra Aeroporto. Ele pagou R$ 1.399 em 10 vezes do cartão e o produto tinha garantia estendida. Só que 5 meses depois da compra, surgiu um problema no display da TV. Ele foi então até o Extra, pediu para falar com a Philco, que pediu fotos desse produto. Só que após fazer o diagnóstico do problema, a Philco comunicou que não ia cobrir a situação. Complicado, né? Mais um caso que a gente traz aqui, onde o diagnóstico é feito por fotos, por imagens apenas, sem um técnico, sem uma pessoa vendo, né? Abrindo para verificar qual componente acabou sendo danificado ou não. A gente questiona, né? Será que apenas pela imagem é possível identificar se houve mau uso da peça pelo consumidor? O diagnóstico por imagens é de fato suficiente para detectar a origem desse problema? A gente vai entrar em contato com a Philco para que esse caso seja apurado mais de perto, né? Então a gente vai querer ver o que pode ser feito para uma atenção melhor. Comprou o equipamento, 5 meses de uso, deu um problema na tela, no display. A gente quer saber o que houve. Então a Aurélia pode ficar tranquila, ela e seu esposo. Nós vamos entrar em contato com a Philco e verificar a melhor situação para esse caso. Obrigado pela confiança no nosso programa.
Aqui você tem voz. Ligado na Cidade.
Vamos continuar na esteira do caso do direito do consumidor aqui no Ligado na Cidade, porque a crise financeira e novas cobranças inventadas pelas empresas aéreas brasileiras tem derrubado, na verdade, o número de passageiros Brasil afora. Vejam, há um levantamento da ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, dizendo que o volume de tickets vendidos caiu no ano passado para níveis do início da década. A queda ocorre ao mesmo tempo em que as companhias aéreas passaram a cobrar dos consumidores por assentos específicos, por alimentação e por bagagem. O advogado Arthur Rolo ressalta que as empresas criaram taxas para tudo, com a promessa de baixar as tarifas. Mas os preços, ao contrário, subiram.
A gente está longe daquele modelo concorrencial que foi prometido em função dessas medidas. Vindo mais empresas, aumentando a concorrência, aí sim nós teremos a melhoria das condições para o consumidor. Não tem nada melhor para o consumidor do que uma concorrência ampla, porque aí se a empresa cobrar bagagem, ele escolhe outra empresa, e não do jeito que está, que todas as empresas estão cobrando e o consumidor não tem liberdade de escolha nenhuma.
Além da crise no país, as explicações para essa queda na demanda passam pela variação do câmbio e pela alta no preço do combustível. Com décadas de experiência na aviação comercial, o comandante Rui Torres avalia que a ganância das empresas aéreas baixou a qualidade dos serviços.
Você chega com uma mala no aeroporto, eles pesam e essa mala é pesada e antigamente só era feito isso para saber o peso que está sendo colocado no avião. Hoje não. Além de saber o peso que tem que colocar no avião para manter o equilíbrio do avião, peso na frente, peso atrás, é a ganância, né? O problema todo é esse, né?
O comandante Rui Torres diz que é preciso entender a lei da oferta e da procura, mas afirma que a situação praticada hoje no Brasil extrapola o bom senso. A repórter Natasha Mazzaro foi até os principais aeroportos da cidade de São Paulo e ouviu as reclamações dos passageiros.
Essa cobrança da bagagem que piorou, né? Porque o valor continua o mesmo, a gente não sentiu nada, muito pelo contrário, até aumentou.
É a bagagem, a cobrança no serviço a bordo, é a demora também dos processos, né? E um monte de queixas que a gente teve. Eu já tive mala quebrada, já tive mala extraviada. E parece que não tem problema nenhum para as companhias, enquanto a gente fica com todo o transtorno.
Era esperado uma redução de custo que não é vista nos preços que são praticados atualmente. E também os serviços a bordo deixam muito a desejar, porque normalmente as empresas não fornecem nada e quando fornecem são por preços muito acima do que você encontra no aeroporto. Então...
A abertura do mercado aéreo no Brasil deve quebrar o monopólio para melhorar o atendimento aos passageiros. Depois da recuperação judicial da Avianca, na quinta-feira passada, o presidente Michel Temer publicou medida provisória que libera que companhias nacionais tenham capital 100% estrangeiro. 11 horas e 41 minutos, é hora de acionar o telefone da Rádio Jovem Pan, 2870-9707, que é justamente a sua participação ao vivo aqui no nosso programa, tá certo? Tem gente para participar ao vivo, 2870-9707. Alô? Alô? Ih, caiu a linha. Alô, quem fala?
Oi, Henrique, de Jardim São Paulo.
Oi, Henrique, tudo bem com você?
Tudo bem, eu liguei para você uns 15 dias atrás relatando um problema da Vivo.
Certo.
Da Vivo Fibra, que foi instalado 8 de novembro. Já tenho 19 técnicos na minha casa e meu problema não é resolvido.
Como é que é? 19 visitas?
19 técnicos da Vivo, meu problema não resolve. Eu ligo lá, não, o problema é seu. Eles trocaram todo o cabeamento duas vezes, trocaram todos os aparelhos aqui. Você está sem televisão, liga, desliga, você tem que criar o decodificador. Eu já liguei na Anatel, eu já liguei em tudo. Então, estou ligando na Jovem Pan, que a força do Jovem Pan é sensacional, entendeu?
Ah,
eu
agradeço.
Acredito na força do Jovem Pan e em você, né?
Agradeço muito, Henrique, essa sua declaração. Você entrou Sim. em contato conosco, como você disse. A gente...
Eu 15 dias atrás,
Isso.
eles vieram arrumar, trocaram todo o cabeamento aqui.
E nada foi feito.
Ficou os dias funcionando. Agora o problema persiste de novo. E eu não adianta ficar ligando pra eles, porque, vou mandar um técnico, pode mandar um Tite aqui que vai resolver, entendeu?
grande técnico.
Grande técnico. A gente não resolve, não é possível. 19 técnicos, eles têm um defeito de plataforma que eles não assumem, entendeu?
Pois
e
é.
Os técnicos que já me vieram na minha casa têm um defeito de plataforma e não tem conserto.
Pois então, a situação é absurda, né?
19 técnicos já é fora do normal, né?
Não, mas nem na sede da empresa acho que fica 19 técnicos ao mesmo tempo.
É um absurdo, né?
A nossa equipe de produção me informa aqui, né, que de fato, eles deram a devolutiva pra gente, como você disse, eles até foram aí novamente, resolveu
tudo,
por uns dias.
Vieram aqui, vieram três pessoas, entendeu?
Uhum.
E não resolve o problema, mas não persiste.
Mas o que dizem pra você, Henrique?
Que eles estão arrumando, que é um procedimento novo, que estão tentando em ajuste, mas não é possível, eu não consigo assistir televisão.
Aí a pergunta que fica é, como é que vende um serviço né?
Sim.
É, porque o consumidor, ele quer pagar pelo serviço.
Lógico, eu pago, se fosse de graça, não, eu não reclamar, mas poxa.
Como é que a empresa, ela tem a liberdade de vender um serviço que...
Sim.
Há uma falha técnica, claramente, sim, isso. Sim, não sabe como consertar. E ainda continua vendendo. Tem informação de outras pessoas aí na sua região, Henrique?
Não, eu sabe que às vezes tem pessoas que não reclamam. Eu, como sou um cara que persisto nas coisas que
mas,
eu quero...
Mas a falha acontece com essas pessoas?
Deve acontecer. Já me informaram que sim.
Então,
alguns técnicos que vieram aqui que persistem, mas muitas pessoas não reclamam, entendeu? Ah, vai chamando técnicos, vão dando um arruma lá, arruma aqui, cai de novo.
Vai empurrando, né?
Vai empurrando, mas só que não pode ser assim,
obviamente,
né? A empresa do poste da Vivo.
Obviamente. Por isso que a gente tá aqui para fazer valer o direito do consumidor.
Por isso que eu acredito na Força Jovem Pan, né? A tua equipe aí, né? Que é fora de série.
Olha, Henrique, nós vamos reiterar essa sua situação. Você é de Jardim São Paulo, Zona Norte de São Paulo.
Isso, parte do metrô aqui.
Muito tá bem. Bom. Eu peço que você fale com a nossa equipe de produção, nós vamos pegar os seus dados. Agradeço a confiança no poder do microfone da Rádio Jovem Pan e nós vamos verificar o que está acontecendo, porque se tem um problema, tem que chegar e falar assim: olha, nós não conseguimos atender a sua capacidade, infelizmente você vai ter que trocar de operadora, né? Tem que falar isso. Tem que jogar real. Olha, a gente não está com capacidade de operação. Não adianta eu te vender um produto sendo que ele não vai funcionar, né? Agradeço a sua participação mais uma vez, Henrique. Um grande abraço para você. Você que nos acompanha, nos ouve e nos assiste pelo telefone 2870-9707. Você tem a participação ao vivo. Pode ligar, as linhas estão liberadas. 11h45. Vamos falar de política, porque o Eduardo Tuma, inclusive vamos convidá-lo aqui. Ele tem umas ideias e umas propostas... Eu queria entender melhor. Eduardo Tuma, do PSDB, é o novo presidente da Câmara aqui de São Paulo. Foi eleito nesse final de semana e vai comandar a casa a partir do ano que vem. Marcelo Matos, conta pra gente como é que foi essa eleição.
Olá, o vereador Eduardo Tuma irá presidir a Câmara de São Paulo em 2019. O Tucano recebeu 51 votos de um total de 55 vereadores.
Uma Câmara ainda mais eficiente, com a redução de gastos em alguns setores, como eu falei no meu discurso, e também uma Câmara que, respeitando a independência, mas trabalha em sinergia com o Executivo. É isso que eu espero para 2019, na apreciação dos projetos importantes que devem chegar a essa casa: a reforma da lei de uso e ocupação do solo, a lei da anistia, as operações urbanas e tantos outros assuntos que serão pauta no ano que vem.
O PT ficou com a cobiçada primeira secretaria com Paulo Reis.
Aqui é uma casa política e é composta por vários partidos e obviamente que a mesa reflete a vontade popular, a vontade do povo que foi à urna e escolheu. Os integrantes que estão aqui para ser vereadores, né? Então, obviamente que a composição da mesa é a vontade, é fruto da vontade popular.
O único adversário de Tuma, o vereador Fernando Holliday, do DEM, fez barulho com os seus apoiadores do MBL nas galerias e nas críticas ao acordão que uniu a oposição e governistas.
A ideia da candidatura era justamente causar um desconforto, não só no meu partido, Democratas, não só com o novo presidente Eduardo Tuma, mas na Câmara Municipal. A forma como a eleição presidencial é conduzida aqui é absolutamente estranha, esquisita. A população não é convidada a participar, os candidatos não fazem debates, não expõem ideias, e os motivos que levam a escolher determinado candidato também são muito estranhos, no mínimo encobertos.
O vereador Milton Leite, do DEM, que presidiu a Câmara nos últimos 2 anos, descarta que será uma sombra para Eduardo Tuma agora na primeira vice-presidência da Câmara.
Reitero aí, viu, o convite ao Tuma, novo presidente da Câmara de São Paulo, a vir ao Ligado na Cidade para falar dos seus projetos, né? Porque muitas vezes a gente vota no vereador e se esquece. Absolutamente, né? A gente não sabe dizer às vezes o nome de meia dúzia de vereadores que estão lá para legislar por nós, né? Para quem está na cidade de São Paulo, no caso aí da Câmara da sua cidade, onde quer que você nos acompanhe, cobre, faça valer, vá visitar a Câmara. A Casa de Leis é a Casa do Povo, é aberta. Nada pode ser feito de portas fechadas na Câmara, né? E nem qualquer outra situação que haja cargos eletivos, né? A transparência tem que ser fundamental nesse processo. O presidente eleito Tuma pode vir aqui, nós vamos fazer esse contato até com o gabinete dele para trazer, até talvez no final do ano, né, para perspectivas, né, uma série de situações como essa, né? Nossa produção já está se mexendo em relação a isso. 11h48, vamos falar de trânsito aqui no nosso Ligado na Cidade. Bom, nesse momento, segundo a CET, a informação é de 53 quilômetros de trânsito congestionado pelas ruas e avenidas. O pior trecho na Zona Oeste, 19 quilômetros de lentidão nesse momento. Pior corredor é a Marginal do Rio Pinheiros, no sentido da Castelo para Interlagos, para a Zona Sul, pista expressa, desde a Castelo Branco, chegada, né, da Castelo Branco até a região da Ponte Cidade Universitária. Depois, veio o corredor da 23 de maio, Rubem Berta Moreira Guimarães, no sentido Aeroporto Santana, Zona Sul para a Zona Norte, desde o viaduto João Julião da Costa Guiar até o viaduto Tutóia, né? 4,5 km de trânsito congestionado. E também o corredor da Prestes Maia, Tiradentes, Santos Dumont, desde a Praça Campo de Bagatelle até a Ponte das Bandeiras, no sentido Santana Aeroporto, para quem sai da Zona Norte com sentido ao centro da cidade. Informações para você que está usando o transporte público: linha 5 Lilás, nesse momento, opera com velocidade reduzida devido à falha em equipamento de via entre os trechos Capão Redondo e Campo Limpo. Então, você que está aí na linha 5 Lilás, agora acaba de sair a notícia, acaba de ser retomada a operação normal, linha 5 Lilás, que tinha uma velocidade reduzida há minutos atrás por conta da falha de equipamento de via entre Capão Redondo e Campo Limpo. Normalizada a operação agora, a informação que chega pela Via Mobilidade, a concessionária que atua naquela região. Falando de mobilidade, vamos falar de trânsito, né? Porque empresários, o Denatran e a Polícia Rodoviária Federal defendem as placas de veículos no padrão do Mercosul. Se você já percebeu aí, conseguiu ver alguns veículos do Rio de Janeiro, eu vi aqui em São Paulo, estive no Rio recentemente, muito já com essa placa nova do padrão Mercosul. Mas é um assunto que vem gerando ainda bastante polêmica, suspenderam as placas, idas e vindas, mas eu explico para você agora, veja só. Impasse sobre placas de veículos do padrão Mercosul preocupa parlamentares. O assunto foi tema de reunião da Comissão de Viação e Transportes em Brasília esta semana. A resolução do Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, publicada em março deste ano, que estabelece o novo modelo com 4 letras e 3 números sem ordem fixa, exceto o último dígito, reservado para número visando esquemas de rodízio nas grandes cidades. As placas também teriam código digital e chip de identificação. Tal medida, por exemplo, visa evitar o alto índice de roubos e furtos de veículos, que passa a barreira dos 500 mil casos por ano, como explicou nesta reunião Antoniel de Lima, representante da Polícia Rodoviária Federal.
Não sabemos se no modelo que está sendo proposto ou se em um outro modelo, mas que de fato há necessidade de se alterar a forma como as placas estão diagramadas hoje.
Mas até o momento o tema é nebuloso e cheio de discussões. O estado do Rio de Janeiro começou a fazer a mudança das placas, mas em outubro, uma liminar da justiça fez com que o CONTRAN suspendesse a implementação da resolução. Em novembro, as novas regras voltaram a valer, mas ainda há impasse sobre a insegurança jurídica com tanto vai e vem. Isso preocupa as categorias que atuam na fabricação das placas, como questiona André Lenz, representante da Federação Brasileira de Identificação Veicular, a FEBRAIVE.
Rio de Janeiro tem a placa Mercosul com lacre, brasão e bandeira. Rio de Janeiro tem placa sem lacre, com brasão e bandeira. E tem as placas sem lacre, sem brasão e bandeira. Como que o Denatran, como que o CONTRAN, como que os agentes estão sendo ensinados para verificarem isso? Qual é a possibilidade que o agente tem de entender essas placas, se nem o Denatran está entendendo que cada vez muda e muda sobremaneira, deixando todo mundo no caos?
O setor aponta que muitos investimentos foram feitos para adequar a produção das placas ao padrão do Mercosul. Mas até agora, os empresários só amargam prejuízos. Os deputados presentes à reunião concordam que o novo sistema traz mais segurança, mas veem que ainda não está pronto para entrar em operação. A comissão da Câmara aprovou o pedido para que o Conselho Nacional de Trânsito adie a vigência da mudança das placas por 6 meses, até que sejam esclarecidas as dúvidas sobre o novo sistema. E aí, o que você acha? Você que me ouve, que me assiste, você que tem carro, acha que essa mudança das placas é necessária? Né? Você acha que realmente precisamos desse novo padrão? Há a questão em defesa dessa nova placa, que a placa cinza, né, a atual, já estava esgotando o número de letras, a quantidade de possibilidades de letras e números, né? Nesse sistema alfanumérico, que nós temos 3 letras e 4 números, né? Isso está se esgotando, né? Isso me lembra o que aconteceu com as placas amarelas, né? Que eram 2 letras e 4 números. Esgotou-se rapidamente e agora esse padrão também. Então, o padrão do Mercosul está aí. Falam da segurança, tem chip, rastreabilidade para inibir furtos e roubos de veículos, 550 mil por ano, né? É uma situação pesada, mas e aí, como é que fica esse vai e vem, quem investiu? Enfim, é uma situação que a gente tem que analisar com muito critério. Tem gente dizendo aqui ser contra, tem gente dizendo que deviam colocar chip em político, isso sim, evitaria sumir, né? Pois é uma situação mais ou menos essa. Tem gente dizendo que é só para comer mais dinheiro do povo. As participações vão chegando aqui pelo Facebook da Jovem Pan. Opine e participe, tá certo? Vamos seguindo o nosso programa, 11 horas e 54 minutos. A Secretaria da Receita Federal paga nesta segunda-feira as restituições referentes ao último lote do Imposto de Renda de Pessoas Físicas de 2018. Esse lote também inclui restituições residuais entre 2018 e 2017. As consultas foram liberadas no dia 10. Quem não aparecer em um dos 7 lotes regulares do Imposto de Renda está automaticamente na malha fina do leão. Ao todo serão pagos mais de R$ 319 milhões de reais a 151.248 contribuintes neste dia 17 de dezembro. Desse total, 193 milhões de reais referem-se ao 7º lote do Imposto de Renda de 2018, que contemplará 100.690 contribuintes. Do valor total dessas restituições, a Receita informou que 127 milhões de reais referem-se a contribuintes idosos com mais de 60 anos ou com alguma deficiência física, mental ou moléstia grave, além daqueles cuja maior renda seja o magistério. Depois dos idosos, contribuintes com deficiência física, mental, moléstia grave ou esse pessoal do magistério, quem tem prioridade no recebimento recebe aí os contribuintes que enviaram a declaração no início do prazo, sem erros, omissões ou inconsistências, se tiverem direito. A Receita Federal recebeu mais de 29 milhões e 200 mil declarações de imposto de renda dentro do prazo legal este ano e é um número acima da expectativa de 28 milhões e 800 mil declarações este ano. 11h56, vamos falar da temperatura. O verão está para chegar aí essa semana, né, dia 21. E nesse último fim de semana de primavera, os paulistanos já sentiram na pele, né, o calor intenso do verão. E você que mora ou frequenta a capital pode se preparar porque as altas temperaturas devem permanecer. É isso, Natasha Mazzaro.
O verão que oficialmente começa no dia 21 de dezembro será mais quente do que o normal. A estação deve ter temperaturas acima da média histórica no Brasil. O aquecimento é em decorrência da formação do fenômeno El Niño, como explica o meteorologista do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas, Michel Pantera.
Este ano ainda temos a presença do fenômeno El Niño, né, que deve se acabar se caracterizando agora entre o final da primavera e início do verão. Temperaturas um pouco acima da média, né? Temperaturas mais elevadas do que o normal, e isso acarreta principalmente na qualidade das chuvas, ou seja, a gente deve ter os temporais dos finais de tarde.
O El Niño também irá impactar nas chuvas e, de acordo com o meteorologista, os temporais também serão acima da média. Esse fenômeno climático ocorre quando há o aquecimento das águas superficiais da porção equatorial do Oceano Pacífico. O vapor d'água mais quente altera os padrões de ventos, causando a variação na distribuição e intensidade das chuvas e na temperatura. Os paulistanos já tiveram uma pequena amostra do calor que a próxima estação promete. Na última sexta-feira, São Paulo registrou a maior temperatura máxima do ano, batendo os 34,6 graus de média.
11 horas e 58 minutos, prepare-se para esse calor, para esse verão. Inclusive está bastante quente agora, tempo abafado aqui em São Paulo, 31 graus, sol com poucas nuvens na região da Avenida Paulista. Hidrate-se muito bem, porque o calor está fortíssimo. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência nesta segunda-feira. Amanhã a gente volta com mais uma edição do nosso Ligado na Cidade. Até lá!
Aqui você tem voz.
O ônibus que eu ando tá pior.
A praça do meu bairro...
Eu não aguento mais.
Aqui, São Paulo é sua. Porque os problemas da cidade têm solução.
O seu problema é nosso problema.
Na Jovem Pan. Ligado na Cidade, com Fernando Martins.